Continuando sobre o conceito de Rosh Chodesh. Nós vimos já como funciona quando que é Rosh Chodesh. O Rosh Chodesh serve para definir o primeiro dia do mês. E por intermédio disso nós vamos saber todas as festividades quando vão cair. O Rosh Chodesh é um dia especial por si só. E nós vemos isso já no serviço do templo sagrado. No Beit HaMikdash, Shabbat e Yom Tov tem uma oferenda especial chamada oferenda de Mustaf. É diferente Shabbat e Yom Tov, entre os Yamim Tovim também, cada Yom Tov tem o seu jeito de se fazer. Tem as suas regras, quais são os animais, qual a quantidade de farinha, vinho, etc., varia, mas todos eles têm essa oferenda chamada oferenda de Mustaf, uma oferenda especial desses dias especiais. Rosh Chodesh também tem Korban Mustaf. Então quer dizer que o Rosh Chodesh tem algo parecido, comum ao Shabbat e aos Hagim, as festividades. E de fato, pela Kabbalah, nós vamos falar, se Deus quiser, mais para frente sobre o Tefilin, Rosh Chodesh, como funciona, mas todo mundo conhece que se tira o Tefilin no meio da reza em Rosh Chodesh para fazer Musaf sem Tefilin. Segundo a Kabbalah, depois que se termina a reza de Musaf, não se coloca de novo o Tefilin até o fim do dia. Por quê? Porque a partir da reza de Musaf em Rosh Chodesh, existe um certo brilho especial similar ao de Yom Tov. Então por isso já não se coloca tefilin, que é como se fosse Yom Tov. Então isso só para ter uma noção, uma ideia de como o Rosh Chodesh é um dia diferente dos demais. Embora no Rosh Chodesh, de uma forma geral, é permitido fazer tudo o que nós fazemos durante a semana. Tem algumas pequenas mudanças que nós vamos falar mais para frente, mas de uma forma geral é permitido tudo. Então não é igual Shabbat e Yom Tov, que existe muitas restrições específicas de Shabbat e Yom Tov. No Rosh Chodesh não é assim, mas mesmo assim o Rosh Chodesh tem algo similar ao Yom Tov e ao Shabbat. E uma das coisas que tem similar ao Yom Tov é a alegria. Rosh Chodesh é um dia que não tem toda a alegria de Yom Tov, mas tem um pouquinho de alegria. No quê? Primeira coisa, no Rosh Chodesh é proibido jejuar, igual Shabbat e Yom Tov. Proibido jejuar no Rosh Chodesh. E quando nós falamos de Rosh Chodesh, são os dias, dois dias. Se tem dois dias de Rosh Chodesh, são os dois dias que não se pode jejuar. Também existe a diferença de não se falar de Tziduk Hadin. Tziduk Hadin, se Deus nos livre, tem um enterro no Rosh Chodesh, não se fala aquele trecho de Tziduk Hadin. Da mesma forma, não se fala tachanun, não se fala súplicas. Se cai no Shabbat Rosh Chodesh, então não se fala avarachamim, e não se fala tzidkat hatzedek à tarde, em mincha. Tudo isso está ligado com o fato de ser um dia diferente de qualquer dia, e por isso não se fala esses trechos que são um pouco mais tristes, são evitados nesse dia de Rosh Chodesh. E também, embora no Rosh Chodesh não é obrigatório fazer uma refeição, mas existe sim o conceito de se fazer uma pequena refeição. Assim está escrito na Halakha, que é correto, é ideal, que sim se faça uma pequena refeição no Rosh Chodesh. Ou, pelo menos, na refeição que a pessoa faz em Rosh Chodesh, quando a pessoa come, o que for comer, acrescentar algum item específico, para mostrar que hoje não é um dia igual a todos os dias. Seja no café da manhã, seja no almoço, na janta, em uma das refeições do dia, você comer alguma coisa que não é normal de você comer. Coisa diferente, para mostrar que hoje é um dia especial. Tem um outro motivo para se fazer uma pequena refeição de Rosh Chodesh, ou acrescentar alguma coisa específica no Rosh Chodesh. Quando, na época do templo, as pessoas vinham para Yerushalayim para testemunhar que viram a lua nova, tinha que se fazer alguma coisa para as pessoas virem. O tribunal depende das pessoas virem e falarem que viram a lua nova. Pode ser que muita gente viu, então alguém vai vir lá testemunhar. Mas às vezes pode acontecer que tem pouca gente que viu a lua nova antes do pôr do sol. É um período curto que dá para ver a lua nova. E se for assim, nós precisamos então fazer com que as pessoas venham para o Beit HaMikdash. E por isso, havia um lugar do lado do Beit HaMikdash, um pátio, que era chamado Hatzar Beit Yazek, o pátio Beit Yazek. E lá se servia uma refeição. E quando tem refeição, hoje em dia se diria que tem sushi, ou o que for, onde tem comida, as pessoas vêm. Isso não é de hoje, isso é coisa antiga. Então, eles faziam uma refeição. E assim as pessoas vinham para testemunhar, porque sabiam que não é só que vai vir testemunhar. Vai ter um herring, vai ter um pastrame, vai ter alguma coisa gostosa lá para comer. Então, as pessoas vinham. É, aliás, entre parênteses, nós falamos que as testemunhas eram investigadas, que às vezes faziam inquéritos, faziam algumas perguntas para ter certeza que eles estão falando a verdade. Essas perguntas eram feitas para todas as testemunhas. Quer dizer, não todas as perguntas. Parte dessas perguntas eram feitas para todas as testemunhas. Todo mundo que apareceu se perguntava alguma coisa. Embora não é necessário. Se duas testemunhas já foram verificadas e são corretas e falaram a verdade, já pode não ser aqueles rodas. Só que as outras pessoas que vieram vão falar: ah, eu vim até aqui. Muito bem, o herring estava uma delícia, mas eu vim até aqui e o pessoal do tribunal nem conversou comigo. Então, da próxima vez que eu vir a lua nova, acho que não vou vir. Não vale a pena para que eu venha. Para que isso não aconteça, o Supremo Tribunal perguntava para todas as pessoas. A pesquisa geral era mais curta, perguntava poucas perguntas, e as testemunhas que eles de fato estavam utilizando para testemunhar, eles faziam um monte de perguntas. Isso são entre parênteses, interessante, quer dizer, fora que tinha comida para atrair as pessoas, também se conversava com cada testemunha e se fazia perguntas para eles verem, para cada um ver que foi importante ele ter vindo até aqui. E assim ele vai querer voltar numa próxima vez. Ah, então, por que nós estamos falando isso? Já que, uma vez que, no Beit HaMikdash, havia esta refeição especial para as pessoas que vinham para testemunhar que viram a lua nova, então também se costuma fazer uma refeiçãozinha especial no Rosh Chodesh para lembrar isso que tinha essa refeição, para que as pessoas viessem testemunhar. Isso é uma forma geral que tem a se falar sobre a comida no Rosh Chodesh. Se Deus quiser, semana que vem vamos ver também como funcionam as rezas, quais são os acréscimos, o que tem de diferente e mais alguns detalhes que tem a respeito de Rosh Chodesh. Hoje é Rosh Chodesh, então, Chodesh Tov, que todos tenham um mês muito bom, com alegria, com luz, é o mês, Kislev é o mês das luzes, que possamos todos sermos iluminados por Hashem só para coisas boas.